Bem-vindos ao episódio número 11 da Bancada Jovem. Estamos outra vez reunidos aqui para mais um episódio para vocês. E hoje é um episódio especial. Temos um convidado ilustre, um grande amigo nosso, também um, podemos chamar assim, companheiro de bancada, o Diogo Santos, que eu já vou apresentar. Também estou acompanhado, pronto, de vocês já não os podem aguentar, mas Duarte Amaral e Francisco Menezes. Mas hoje, tendo um convidado, vou ter que começar pelo Diogo. O Diogo é um grande amigo nosso e hoje quisemos convidá-lo para ter um episódio assim mais diferente, numa altura de muita coisa para falar e também uns tempos interessantes para o Benfica. Agora, com a pausa das seleções, pensámos em ter um convidado e, portanto, Diogo, bem-vindo. Não sei como é que queres falar à malta.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite. Uma grande honra estar aqui entre estes três grandes companheiros de bancada. E vamos a isto.
Olha, Diogo, queria-te perguntar primeiro para a malta te conhecendo, assim como perguntei e todos nós falámos assim no nosso primeiro episódio, de onde é que vem o teu benfiquismo? Falaste assim à malta, de onde é que ficaste assim do Benfica? Certo. Quem é que são as tuas grandes referências?
Eu, ao contrário de vocês, infelizmente não tive uma figura paternal que me transmitiu os valores do Benfica. O meu avô era fanático do Sporting, inclusive esteve na estrutura, e os meus primos, do lado do meu avô materno, quando eu fiz 6 anos, ofereceram-me o kit sócio do Benfica, e foi aí que começou esta aventura. A primeira vez que fui à bola foi com eles, num Benfica 3, Naval 1º de Maio, é verdade, Naval 1º de Maio 0, em 2007. Foi a primeira vez que fui à bola, e a partir daí o amor e a paixão pelo Benfica começaram a crescer, e foi mais ao contrário de vocês, fui mais eu que fui puxando o meu pai e despertando o benfiquismo dentro dele. Comecei a ir mais à bola com um amigo meu, a quem vou aqui mencionar, que ele merece, que é o Miguel Costal, que também acompanha o podcast, e para quem manda um abraço.
E apanhamos em muitas deslocações.
Também é verdade, gosta grande muito benfiquista. Bom way. Grande benfiquista.
É verdade, e que me levava muitas vezes à bola com a família, que ele costuma ir com o pai e com o irmão, e foi lá que também vi um dos melhores jogos que me lembro do Benfica fazer, um Benfica 2 Porto 0, o mítico jogo após a morte do Zé. Exatamente. E pronto, e o Benfica para mim é isto, é amigos, é viver os valores e os costumes do clube, e a estar lá nas fases boas que já tivemos e nas complicadas que estamos a atravessar, mas já lá vamos.
É isso, olha, tem graça porque, pá, nós temos todos, se calhar aqui dentro deste podcast, o painel residente, tudo maneiras ou formas fáceis de chegar ao Benfica, e a verdade é que muita gente e quem acompanha o clube sabe que nós temos tantos adeptos que, pá, se vocês forem ao Twitter ou onde quer que seja, há sempre histórias inacreditáveis. Ainda no outro dia eu vi, não sei se viram, pá, um gajo que foi ver o Rangers Benfica, pá, um imigrante que vivia, acho que era tipo na Irlanda.
Nesse quanto e
o
gajo final foi, do jogo, não é?
Yeah, o gajo foi ver até aos 70, tipo, viu o golo e depois tinha que bazar, que tinha trabalho às 6 da manhã e tinha que voltar, pá, e isso é mesmo vivências que, de facto, pelo menos falando por mim, sou um bocado privilegiado nisso, que o meu pai passou-me logo, portanto é giro saber essas histórias. Mas só para continuar um bocadinho mais em ti, já passo aos outros, não fiquem com inveja. Se tivesses que dizer, tipo, a tua maior memória de Benfica, assim, pode ser um jogo, pode ser alguma coisa assim que te tenha marcado e que te tenha, sei lá, aqueles momentos onde uma pessoa diz, pá, isto vale a pena, ou isto, de facto, é inesquecível. Não sei se tens assim na cabeça.
Acho que posso colocar isto de duas formas, que tanto este Benfica 2 Porto 0 como o Benfica 3 Fenerbahçe 1 são dois jogos que, para mim, marcam da forma positiva de termos ganho o jogo.
Mas é o meu jogo preferido na Luz, pá.
Para mim também está top do Fenerbahçe. Mas depois, do outro lado da moeda, tenho, por exemplo, o Benfica 0 Sporting 3, que, pronto, o mítico jogo. Que depois o estádio começa com eu amo o Benfica, e eu acho que é inevitável que venha aquela lágrima. E depois, passado, eu não quero estar a exagerar, mas acho que foi pouco tempo depois, vamos a Alvalade para a Taça de Portugal, lá estou eu na bancada outra vez, perdemos outra vez 2-1, e é daqueles momentos em que tu pensas, o que é que eu fiz de mal para estar a acontecer isto, mas isto é que é o Benfica, e depois foi o desfecho que teve a época, que é acabar no Marquês, e esperemos que daqui a uns meses estejamos lá todos juntos outra vez.
Muito bem, como já perceberam, isto é um poeta que temos aqui neste episódio.
Posso só acrescentar uma coisa?
Eu acho vai, bem-vindo, Diogo. Duarte, bem-vindo.
Obrigado, Duarte. Olá, Diogo, olá, Francisco, olá, Duarte. Estamos aqui. Bom dia a todos, boa noite, boa tarde, onde quer que estejam.
Isto nós temos ouvintes pela diáspora toda, portanto, isto.
Não, eu queria só dizer que há um facto triste para o Diogo, que ele não quis mencionar, mas eu vou mencionar para trazer também um bocadinho, não é só de menos alegres. O Diogo, infelizmente, no seu dia de anos, o Kelvin decidiu dar-lhe como presente.
É verdade. Eu já nem me estava a lembrar disso, que eu tento apagar da minha memória. Mas obrigado por fazer questão de lembrar.
Não, mas pronto, era só uma brincadeira. Mas bem-vindo, Diogo, e espero que gostes. Como nós, temos muito prazer aqui em receber-te. E pronto, era só esta pequena interrupção, Xastre. Podes pegar outra vez na batuta.
Não, vou perguntar também ao Menezes. Nós... Pronto, dizendo aqui aos nossos ouvintes, nós fazemos todos parte do mesmo... Pronto, o Diogo é assim do nosso grupo de Benfica, também já devem ter percebido. E perguntar assim ao Menezes, o que é que tu vês neste... Uma pergunta que me surgiu agora, o que é que tu vês neste benfiquista Diogo Santos, que também te faz aproximar assim mais do Benfica? Porque acho que, pelo menos falo por mim, acho que muitas vezes o Benfica é um clube tão grande que nós temos todos formas diferentes de viver, e tendo em conta as formas como cada um vive, depois vamos nos aproximando de formas diferentes. E pronto, ia-te perguntar assim, como é que vês esse benfiquismo do Diogo e o que é que te inspira ou não inspira, pode não inspirar também.
Yeah. Epá, para já, acho que aquilo que me despertou mais curiosidade foi o que tu disseste no final sobre tu agora a converter o meu pai aqui ao benfiquismo, porque... Acho que, de facto, quando penso no benfiquista ou no futebol no geral, é uma coisa que é muito passada de pai para filho. E é sempre engraçado ver os casos em que a família é toda de um clube e depois há uma pessoa que surge e é do clube rival. Acontece tanto com sportinguistas como benfiquistas. Pá, em relação ao Diogo, pronto, é um amigo nosso, do nosso grupo, que é sempre uma presença muito assídua e muito animada dentro do nosso grupo. E é alguém que se destaca, não só, pá, por ser um gajo porreiro.
Sim, eu posso dizer que é como um peixe dentro d'água, tá sempre bem.
Eu ia chegar agora a esse ponto, que era o tal ponto do Oceanário Vasco da Gama, que é um homem cujo hobby favorito a seguir a ir ao Estádio de Alvalade é ir ao Oceanário Vasco da Gama ver os peixes.
Isto aqui é o sermão de Santo António, é o normal, já estamos habituados.
Mas é isto, malta, queríamos começar assim por esta pequena introdução ao nosso convidado. Eu também queria dizer que a minha relação com o Diogo também tem a ver com o Benfica, mas também vai mais longe do que isso, porque nós fomos da...
Também chega ao Lust.
Também chega ao Lust in Rio, que é uma ótima instituição, mas não era por aí que eu queria ir, mas pronto, nós fomos da mesma turma... No secundário, e também lembro-me perfeitamente que houve um jogo, que acho que foi o primeiro jogo que eu fui ver contigo, que foi ao Restelo. Lembro-me Exatamente. Que, pá, contra o Belenenses, foi um empate. Foi tipo
empate Jonas. A zero.
Não, acho que foi
igual.
Não foi o Jonas, tipo, marcou um livre no último minuto.
Foi um igual.
João
igual,
Carvalho fez uma bela exibição.
Foi, né? Giro, porque eu tinha...
Marcou Nathan, agora que me estou a lembrar, para o Belenenses. Pastel Nathan.
É a época em que Nathan marca também. Até foi a piada.
Pá, não sei quem é Nathan, mas tiro-vos do chapéu. Mas só para dizer que, pronto, eu lembro-me que tinha um bilhete a mais e decidi desafiar o Diogo. Fomos com mais duas amigas. Não havia nada, mas pronto, foi só amizade pura.
Normal.
Na altura.
Fomos ver o jogo, pá, e foi espetacular. E depois aí também tenho grandes memórias que me lembro. Também lá com o Duarte presente, o mítico 4-2 em Alvalade, como não esquecer. É espetacular. E depois também nesse ano temos grandes memórias, até porque foi o nosso 12º ano e é sempre um ano engraçado. E também fomos ao Dragão num grande fim de semana no Porto ver o...
Foi um ano que correu tudo bem.
Ver o Benfica, e foi uma bela reviravolta daquelas, como tu estavas a dizer, que nós gostamos, como nesse ano de 15-16, pá, onde deu mesmo para ver o que era. Pronto, foi uma resposta ao Benfica assim.
15-16 ou 23-24?
Não é igual, sinceramente confundo-se.
Estou a ver, estou na dúvida ainda.
Sinceramente confundo-se, mas esperemos que o futuro, que o desfecho seja o mesmo. Mas pronto, vamos um bocado passar desta introdução, vamos passar às diligências habituais, não é? E vamos falar um bocado deste momento do Benfica. Vamos fazer agora um balanço nesta pausa das seleções. Passaram dois jogos, a última vez que gravámos, duas vitórias magrinhas, 1-0. Uma que nos deu passagem aos quartos da Liga Europa e outra que nos mantém ali com as mesmas distâncias para o Sporting. Posso começar. Vou começar pelo Diogo, não é? Está cá convidado. Ia-te perguntar um bocado o que é que achas deste momento do Benfica, se é que há para achar alguma coisa, o que é que te põe com esperanças, também se há alguma coisa, e o que é que vês neste Benfica a que nós nos podemos. Alguma coisa que nós nos possamos agarrar ou não para este final da época.
Bem, começando pelo final, se há alguma coisa que nos possamos agarrar, é que estamos nestas três frentes. A jogar bem ou mal, a ganhar por um ou por meio a zero, como dizia o outro, estamos lá. Começando do jogo com o Rangers, era o esperado, um jogo que ia ser complicado, não pela qualidade deles, mas pela falta de qualidade que nós temos praticado. E lá está, mais do mesmo, num momento individual de transição, o Di Maria isola o Rafa, e conseguimos marcar um gol. Eu acho que nesse jogo começámos mal, o Turbinha mandando um dos maiores patos que eu me lembro do guarda-redes do Benfica. Vá lá que se conseguiu.
Foi uma sorte que ele deu ali o toque.
Eu não sei como é que aquela bola entrou. E depois na segunda parte tivemos oportunidades para marcar. Lembro-me, por exemplo, de uma jogada bem construída do Benfica, onde o Casper, o nosso fantasminha, fez o passo para o Butland. Mas pronto, conseguimos chegar ao golo e depois defendemos bem. Também o Rangers, com a qualidade, com a falta dela que tem, não conseguiu também causar muito perigo. O que me incomoda nisto tudo foi, neste jogo, por exemplo, ao contrário do Casa Pia, foi as mexidas do Roger, que, na minha opinião, até acertou o 11.
Mas ele costuma ser bom no banco.
Mexer uma exceção desta vez. Não, mas eu acho que ele até acertou no 11, tirando o Austin's, que na minha opinião tem de jogar a ala esquerda, e sendo o único lateral esquerdo que temos, tem de jogar o Carreras.
Mas vamos lá entrar por aí. Tiravas quem? Para pôr o Austin's lá à frente?
Eu acho que tirava, neste momento tirava. A minha questão aqui é o Di Maria e o Neres. E das duas, uma. O Di Maria faz 60 minutos de qualidade ou de tentativa de qualidade e depois já deu tudo o que tinha a dar ao jogo e sai. Ou entra 30 minutos do fim, já com uma defesa cansada, e ele, com a inteligência e a qualidade individual que tem, com os seus rasgos de gênio, a desbloquear o jogo. Portanto, o Orson tem de ser titular à ala esquerda, temos já com o único lateral esquerdo que temos, que é o Carreras, e depois o Di Maria Onés na direita. E o finalmente acertou no meio-campo, na minha opinião, o Roger, meteu o Tino e o Neves, e para mim o Tino é o homem do jogo na Escócia, faz um jogo incrível. E depois estamos a ganhar 1-0 a partir do minuto 66, e o Rafa e o Di Maria só saem aos 90 e aos 92, não consigo perceber bem porquê nem como. Mas é a crítica que eu tenho a fazer.
Mais um incompreendido.
Mais um.
Menezes, vou puxar para ti nisto numa nota que o Diogo deu, que é mais um jogo onde, jogando bem ou jogando mal, falando do Rafa ou do Di Maria, são os dois que decidem. Acho que isto é um padrão em muitos jogos da nossa época, onde, lá está, estamos ali no preço por ter e preço por não ter, que é ou ter o Rafa e o Di Maria em campo, que nos deixam irritadíssimos durante o jogo corrido, mas depois também são eles que resolvem numa equipa que não tem pá, praticamente processo coletivo, para dizer que não tem nenhum. E, portanto, ia-te perguntar um bocado isso, o que é que se faz perante isto? Tem que jogar por isto? Porque no fundo resolvem? Ou há alguma forma diferente de podíamos fazer as coisas?
São dois jogadores diferentes e a gestão também devia ser feita de acordo com as diferenças que eles têm. O Di Maria, para mim, à partida, deveria jogar todos os jogos, mas o problema agora, o problema são dois, na realidade. Um é o sistema do Roger Schmidt, que não se adapta ao Di Maria na fase da carreira em que ele está, porque ter que jogar com uma ala direita, em que és obrigado a fechar, muitas vezes numa defesa a 6, para fechar o homem que aparece ao segundo posto, nos cruzamentos que vêm da direita, e pronto, e tem sempre tarefas defensivas em que ele é obrigado a correr para trás e não consegue, e isso viu-se no final do jogo, em que muitas vezes era o Tengsted ou era o Rafa, ou não tínhamos ninguém a fechar à direita e ele continuava a não tirar o Di Maria. E o Di Maria neste momento está numa, eu acho que está numa fase em que já está muito cansado e entra no jogo, e a primeira parte que ele tem feito tem sido sempre, pá, horrível. Na segunda parte normalmente até sobe bastante o nível, acho que o caso do Piatek faz uma segunda parte bastante boa, com o Rangers também tem dois ou três lances bons e define o lance com aquela assistência de cabeça para o Rafa, mas não é benéfico para o Benfica que o Di Maria continue a jogar sempre de 3 em 3 dias. Por isso, nos claro. Jogos supostamente mais fáceis, aqueles que seriam para a Liga com o Vizela, com, enfim, naquela altura em que nós tínhamos jogos para a Taça da Liga com o AVS e o Di Maria fazia 85 minutos, pá, estamos a ver que aquilo era uma estupidez, de facto, não era uma boa gestão do Di Maria. E o Rafa? O Rafa é o Rafa. O Rafa eu acho que tem que jogar, porque isto é, tu és uma equipa que vive transições ofensivas. Tipo, não tens processo coletivo, o que tu tens é uma equipa forte no contra-ataque. E o Rafa é forte.
E mesmo assim já teve melhor.
Sim, pois o Rafa...
Já definiu melhor.
Pá, é que o Rafa é o Rafa, porque o Rafa, tipo, tanto faz uma sequência de 5, 6 jogos em que tu dizes, pá, meu Deus, temos que renovar com este gajo, como depois aparece durante 6 e tu dizes, e ainda bem que ele vai para a Arábia Saudita para um ano. O Rafa é sempre assim, aparece durante 5, desaparece durante os outros 5 e há de ser sempre inconstante, e por isso é que não, nunca vai chegar a um nível estratosférico, não é?
Olha, Eduardo, vou-te passar, pronto, estamos aqui a fazer uma análise mais geral, não é? Portanto, vou-te passar e quero-te perguntar sobre uma coisa que notei no jogo com o Casa Pia, que eu sinto, e acho que é um bocado geral, que tendo em conta o que andamos a jogar, a segunda parte até foi razoável com o Casa Pia, e o que eu identifiquei mais, e não é preciso perceber muito de futebol, que eu não acho que perceba assim tanto taticamente, mas acho que pronto, durante, ou seja, nós andámos aquela parte toda da época onde literalmente não tínhamos um lateral disponível, onde o nosso jogo era constantemente afunilado, e porque não tínhamos forma de jogar pelas alas, e a verdade é que desde que a equipa voltou a ter laterais disponíveis, eu sinto que continua, às vezes esquece disso. Nós não abrimos o jogo, nós não utilizamos a profundidade, não vamos ao corredor, não, pronto, jogamos muito afunilado. E eu senti que na segunda parte houve essa procura por ir às alas, por abrir mais o jogo, e até o próprio achei interessante isso, e acho que é um ponto positivo a reter, porque pá, significa que o Roger Schmidt ainda vê alguma coisa, e é bom também sabermos isso, que é não sei se viram, mas o João Mário na Flash Interview disse que o Mister, disse ele, disse, tipo, o Mister ao intervalo corrigiu e percebeu que tínhamos que usar mais a largura, e pronto, e nota-se que a equipa fez isso, e especialmente o Bá, que vocês sabem que eu não gosto muito, teve bem nesse aspecto. Achas que sentiste ali também uma evolução, ou achas que podemos estar mais tranquilos, ou achas que foi só uma coisa fugaz?
Pá, honestamente, neste ano é difícil dizer que vamos ter muito seguimento a qualquer coisa que aconteça em campo. Ou seja, tem sido difícil nós conseguirmos dar seguimento ao que fazemos e ao futebol que praticamos. Ou seja, este ano, se nós pensarmos, a maioria das primeiras partes do Benfica são, na globalidade, mais fracas sempre, como estavas a dizer. Parece que demoramos sempre a entrar no jogo. Já não somos aquela equipa que éramos no ano passado, de entrar, resolver, de marcar 2 ou 3 golos, o jogo está encaixado e depois gerir. E isso traz-nos dificuldades. Também, ao mesmo tempo, faz sobressair as individualidades, o Rafa, o Di Maria, porque depois são jogadores para os momentos grandes e que, na hora da verdade, acabam por fazer. Mas por outro lado, pá, é aquilo que depois acontecem os casa-pia em casa ou Ferença em casa, que essa bola, há um dia que estes jogadores não estão tão bem, não dá. Mas quanto ao futebol mais largo, eu acho que, por estranho que pareça, e eu, apesar de não gostar muito, acho que o João Mário ajudou também indo ao meio e dando um bocadinho mais de circulação de bola e pensamento.
Acho que tem sido a melhor versão do João Mário este ano.
Tem. Que ao mesmo tempo é frustrante, porque eu não quero que o João Mário jogue no meio nos jogos difíceis, que foi o que aconteceu em Alvalade e no Dragão. Porque ele, apesar de fazer boas exibições nestes jogos, não serve para jogar no meio campo. Na minha perspectiva, acho que se calhar se discordarem digam, mas não serve para jogar no meio campo quando vamos a Alvalade ou Dragão ou jogos difíceis, porque pá, é um meio campo muito, muito, muito fraco, e aí estou de acordo com o Diogo, acho que nossa melhor dupla agora tem sido o Tin e o João Neves. Acho que o Tin é essencial. Felizmente, acho que vai acabar esta época a jogar todos os jogos.
E para além de desportivamente, já vamos lá à frente, porque também...
Sim, depois temos o outro nosso caso que vamos abordar e que eu acho que vai levar a que o Tin acabe...
Mas olha, mas isso pode ter feito... Isso pode ter feito... Pode ter sido a única coisa vá, positiva desse... Do caso do Coxo, que já vamos abordar, porque a verdade é sim, que estabiliza.
Eu não vejo coisas muito positivas. Ou seja, claro, é positivo, podes dizer mas... que obrigas o treinador a decidir uma coisa que se calhar nós todos já pensávamos que ele devia ter feito assim. Ou seja, certo. Já não tem que ter a responsabilidade de ser ele a sentar um jogador no banco de 25 milhões. No fundo, esse jogador está-se a auto-excluir. Que é um bocadinho o que está a acontecer. Mas pronto, mas indo à largura, eu acho que lá está, mesmo que o Diogo disse, continua a faltar um lateral esquerdo. O Osnes não é para jogar lateral esquerdo. Eu continuo a ficar insatisfeito a ver quando as 11 saem e nós lemos e vem Trubino, Bá, António Silva, Otamendi e depois aparece Osnes. O gajo devia jogar era à frente, mas pronto. Mas sim, na segunda parte acho que conseguimos melhor isso. Acho que o Arthur também entrou bastante bem,
completamente.
Voltou a jogar ao mais alto nível. Agora é sempre curto, não é? Tendo em conta
atenção
o que
com o
Benfica exige.
Sim, sim, atenção com o golo do... Vocês disseram há bocado, o Di Maria faz a assistência contra o Rangers, mas o golo contra o Casa Pia até tem graça porque é uma recuperação, é um canto para eles, acho eu, e depois é o Di Maria que recupera a bola e lança o contra-ataque. Pá, interessante, que não costuma ser o forte dele. Mas pronto, é um bocado, acho que a nível de exibicional não há muito a apontar. O Arthur, eu acho que agora para o final da época, pronto, já se percebeu, o Marcos Leonardo tem qualidades evidentes, mas eu acho que não está com o ritmo e está a sofrer claramente. Pá, ele teve, é típico destes jogadores, ele até entrou e meteu muitos golos, mas ainda estava ali com o ritmo de jogo do Brasil, mas agora já está teoricamente no final de temporada dele, até a mais, e portanto já não tem pernas para aquilo e entrou a meio. Portanto, nesse sentido, não sei se vocês concordam, mas eu acho que, não sei se vai acontecer, temo que não, mas devíamos estabilizar o Arthur Cabral e ponto final, porque apesar de tudo, com limitações que tem para o modelo e etc, foi o que mais, se calhar, pronto, até tendo em conta o investimento, eu acho que ele é o melhor finalizador do plantel. Isso, do plantel, se calhar o Di Maria, mas vá, dos avançados é o melhor finalizador, o Tenkstead.
Não é difícil. Cada vez que...
Não é difícil.
O Tenkstead não sabe o que é finalizar.
O Tenkstead sabe o que é passar. Faz passes para a baliza.
Faz passes à baliza, é verdade. Tem movimentações e viu-se naquela altura de dezembro, onde jogámos um bocadinho de futebol, que o gajo dava movimentações parecidas com o Gonçalo Ramos e entre Santos, mas depois não tem qualquer tipo de relação com a baliza. Aquilo é mesmo nulo. Portanto... O Cabral, Paulo.
Ele tem uma relação com a baliza, é a chamada alergia.
Pronto, é isso.
Eu gostava de o ver, por acaso, gostava de o ver com um avançado à frente. Tipo, a jogar a segunda avançada. Só por curiosidade, se calhar ia ser igual ou pior, mas só por curiosidade.
Sim, nós deixámos... Epá, houve aquela altura, depois o Jesus, na segunda passagem, mudou isso e não sei o quê, mas antigamente o Benfica era 4-4-2 limpinho, não havia dúvidas. Desde o Jesus, e agora com o Roger Schmidt, também deixou de ser... Sim, deixou de ser porque o Rafa também não é bem... Às vezes diz que nós jogamos em 4-4-2, eu não acho nada, porque o Rafa não é... Não sei, não... Ele é um intermédio, não acho que seja a mesma coisa. Mas agora, queria ir a outro tema, para podermos falar de mais coisas, que é a nossa caminhada europeia, porque a verdade é que eu vi muitas coisas durante a semana, acho sempre muita graça a isto, que é, mesmo, lembro-me de estar a ler uma coisa, acho que era do Expresso, a dizer o Sporting tinha encantado, não é? Encantou na Europa e encanta esta época, eliminados. O Porto também, pá, espetacular, contra o Arsenal, parabéns, bateram-se muito bem, é verdade, eliminados. E o Benfica, pá, que não joga nada e é miserável e o treinador é, pronto, é protofascista para algumas pessoas, continua a carregar o ranking de Portugal.
Amigo, não podemos ir na cartilha dos comentadores, já sabes que para os comentadores o Benfica nunca joga nada.
Que eu confesso, não, e nós não jogamos, mas a minha questão não está aí, a minha questão está mesmo na necessidade de deitar abaixo a equipa que anda, lá está, eu não confesso que não sou, pronto, não me importo assim tanto com o ranking, mas de facto os sportinguistas e os portistas muitas vezes
Importa. Eu estou-me a cagar para o ranking.
Pá. Exato.
Os gajos,
não, imagina.
Era o Benfica da Europa todos os anos.
Porque para mim, porque o que eu digo em relação ao ranking é, se nós formos sempre campeões, é-me indiferente o ranking. Tipo, o primeiro lugar vai sempre ir à Champions. Portanto, isso, eu estou tranquilo com isso. Agora, a verdade é que nós continuamos na Europa e, mais uma vez, dentro das possibilidades, vou-te perguntar a ti, Diogo, que eu acho que podes, pelo que eu percebi, tens um bocadinho mais de conhecimentos do que o resto do painel. Não, quero, não sei se estou enganado. Em relação ao Olympique de Marselha, e portanto ia-te perguntar o que é que se achas, sabes alguma coisa que podemos esperar desta equipa e achas que tem, quais é que são as nossas hipóteses, assim, diria que é um bocado essa a pergunta, isso que eu queria Sim. saber.
Eu acho que pelo terceiro sorteio consecutivo tivemos o adversário teoricamente mais fácil, ou pelo menos um dos mais fáceis. Agora, isso não implica que vá ser um jogo fácil. Muito pelo contrário, porque pelo que nós estamos a jogar não há jogos fáceis. Mas falando um bocado do Marselha, já sabemos que as deslocações lá à França são sempre um pesadelo, principalmente para os adeptos.
É Guimarães de França.
É o Guimarães, um bocadinho mais pesado se calhar. Mas em termos de futebol jogado, é uma equipa muito irregular, basta ver pelo lugar que ocupam na tabela. Acho que se não estou em erro estão em sétimo ou... Acho que não, acho que estão em sétimo. E é uma equipa muito irregular, é uma equipa que vive muito de transições, de contra-ataque, uma equipa que tem três setas lá na frente, tem o Aubameyang a fazer uma época que eu já não via fazer, se calhar desde os tempos do Prime Arsenal. Mas depois tem o resto da equipa, tem uma defesa frágil, sofrem muitos golos, só para verem, o capitão é uma Bemba. para terem uma ideia.
Memória. Chancel.
Esse gajo ganhou-nos uma taça de Portugal uma vez, muito
é verdade. Estávamos a jogar em com menos.
Isso foi a coisa mais à Porto sempre, meu. Pô.
Mas sinceramente eu acho que é uma eliminatória que temos hipóteses. Se o jogo é em casa, se conseguimos ganhar em casa, eu acho pois que é vamos para a França com claras hipóteses de chegar às meias. E chegando às meias, venha quem vier. São as meias finais de uma competição europeia. Eu acho que aquela conversa do não há favoritos, e eu acredito muito nisso, porque uma equipa é muito mais forte que a outra.
Meias finais são meias finais.
É isso, exatamente. São dois jogos, é um mata-mata.
Estás a dois jogos da final.
Exato. Aí já pesa a experiência, já pesa. Depois imagina que nos calha o Liverpool se estiver a disputar a Premier League, tem de ter os pratos na balança.
Pá, e não nos podemos esquecer que da última vez que fomos à final da Liga Europa, nós apanhámos a Juventus, que teoricamente era bastante mais favorito. Obviamente não comparamos com este Liverpool, que eu acho que joga bastante mais.
Mas era uma Juventus, muito
forte, com Tevez, Pogba, Marquise, etc.
E que ia jogar a final em casa, justamente.
É verdade.
Exato.
Lembram-se do António Conte a ladrar, que dizia...
O Pirlo, que tinha tido sorte.
O Pirlo, exatamente. Não. E o Conte é também que a desvalorizar o Benfica. Mas pronto, era o Diogo deu aí um pequeno pormenor que não sei se ouviram, que era aí nós jogávamos aquele desporto que é o futebol. Sabíamos jogar e dava para... Agora, é isso que o Duarte está a dizer. É muito diferente apanhar o Liverpool numas meias finais do que, por exemplo, quando apanhámos nos quartos da Champions. E aqui, lá está. O meu medo é um bocado ser a última época do Klopp, e eu acho que isso está com uma aura grande. Agora, eu acho que se eles tiverem que pôr na balança entre Premier League e Liga Europa, pronto, não há dúvidas que é ao contrário, na minha opinião, e não sei o que é que vocês acham, ao contrário, na minha opinião, que eu acho que uma equipa portuguesa entre ganhar a Liga Europa ou o campeonato, pronto, a Liga Europa, agora, pronto, a Premier League é outro, não tem nada, não se compara, não é? Portanto, eu acho que aí, e supostamente diria que eles vão estar a lutar, não é? O Klopp pode sair com os dois também, ninguém diz o contrário. Agora vamos ver, e o Liverpool também joga com a Atalanta, que é uma equipa boa, mas primeiro que tudo é passar o Marselha, que eu acho que aqui é interessante, porque nós, qualquer outra equipa, eu diria se calhar que nós não éramos favoritos, mas aqui temos que nos assumir como favoritos. Eu não sei como é que a equipa vai lidar com isso, porque acho que vai existir uma certa pressão, e se calhar com um sorteio um bocadinho mais difícil, vá, teoricamente podíamos ir mais relaxados, não sei, mas eu acredito, acho que vamos passar. E depois, pá, eu gostava de que fosse Anfield, acho que era bonito, acho que merecíamos ao menos esta época, já que não andamos a jogar nada, ao menos que a malta possa ter deslocações bacanas, que
é como no ano do Veríssimo, Amsterdão, Anfield.
Amsterdão e Anfield, Camp Nou também, Foi, quer dizer, aí era Jesus ainda, mas sim, mas foi um ano mauzinho e salvou-nos a Champions. E
ainda fomos competitivos, minimamente, com a Liverpool.
A verdade é que fomos, pá, tu tens um...
3-3 em
não tínhamos hipóteses nunca de passar, mas fomos minimamente competitivos.
É pá, eu lembro-me no jogo em casa, lembram-se daqui, o 3-1 é o Vlaco Dimas a fazer desde dele, com o Luís Dias, sim, pronto, sim. Pá, marca um golo. Imagina, 2-1, sem golos fora faz diferença perder 2-1 ou 3-1, tipo, a verdade é
e,
essa.
E se a bola fosse, se aquela bola do Darwin entrar e fazias 4-3...
Pá, sim, sim, mas aí já estavas... Eu também, mas aí já estavas a correr mega, aí, mega atrás do prejuízo, depois, estás a ver?
E depois Mister Veríssimo, aos 90, a precisar de ir buscar um golo, decide pôr André Almeida e Gil Dias para forçar ali o ataque.
Sabe do jogo, não duvides que ele sabe do jogo.
Equilibrar ali, para se marcar dois golos de repente, tens de estar equilibrado.
É fazer os equilíbrios na ala, não deixar que a malta descaia.
Falar em Mister Veríssimo, eu estava a espreitar o Sub-21 e vi o... Nem sei quanto é que ficou, mas... Depois, estava a ver o Rafael Rodrigues, epá, e aquilo não dá mesmo. Eu sei que já falámos aqui.
Só o Duarte Amaral é que acha que dá, o Rafael Duarte, Rodrigues.
O gajo sabe passar para o lado e para trás e é com sorte. Estás a ver?
Amigos, o que eu digo é que nós vamos buscar o lateral sub-21 de Espanha, não joga.
É verdade.
E temos o lateral de sub-21 de Portugal. Eu só estava a dizer, eu não disse que ele é o melhor jogador. Eu disse que ele serve para jogar. Eu acho que é uma opção.
Sim, sim. E o Arthur Cabral é o maior flop da época, de acordo com o Duarte Amaral.
Ele de facto não, nem sequer, eu nem a vejo Diogo, a treinar.
Diogo, tu aqui has de concordar comigo, Arthur Cabral, não, ok, pode
eu não agora depois das declarações que já...
Ui,
já
então olha, é um, bom tónico, que... é um bom tónico para irmos para lá. E Diogo, se quiseres podes começar, mas é um bocado perguntar-te, pá, o que é que se passou, não é? O que é que achas do que se passou e como é que... E um bocado a tua opinião, gostava de ouvir... A tua opinião de como é que... Sei que também, para quem não sabe, o Diogo, ao contrário de nós, já jogou futebol um bocado mais a sério do que nós e já estiveste em balneários. E, portanto, queria um bocado saber a tua... Claro que, pronto, outro nível, não é? Só não chegaste ao nível do Benfica, porque andam aí a dormir, mas isso é outra conversa.
Ainda pode chegar.
O scouting não está a tempo.
Foram buscar o Gilson em vez de...
É verdade. Um grande abraço para o...
Exato. Para nós esquecemos disso.
Aos palcos de All Stars.
Esquecemos disso.
Pá, ainda conseguem ver este menino a marcar uns golos.
Diogo Santos, que é um amigo de...
Temos que falar disso.
É verdade.
Diogo Santos compartilhou relevados com Gilson Benchimol.
Com Gilson Benchimol, que é um avançado muito interessante. Tira o chapéu. Mas, Diogo,
na minha opinião, Gilson não fica muito atrás dos três que temos. Vou-te só deixar aqui.
Pronto, vamos lá. Isto é daqueles para tirar aqueles TikToks assim, tipo de short.
O edit. Yeah.
Do programa.
Depois daqui a uns anos, quando ele tiver a titular, vem buscar aqui este certo.
Exato. Mas ia-te perguntar um bocado, pronto, e se tem alguma curiosidade, que eu não tenho experiência nenhuma de balneário, portanto não sei, como é que achas que isto pode ter sido visto lá dentro e o que é que achas que o pode levar a fazer uma coisa destas?
Bem, para já de mencionar que... Menos de uma semana antes desta entrevista sair, eu tinha encontrado o Coxu no meu local de trabalho, tinha falado com ele, tinha-lhe pedido para acreditar nas suas qualidades, e passado alguns dias ele faz-me uma desta, fiquei sem reação.
A culpa é tua, a culpa
se calhar, culpa é tua. Desculpa à família benfiquista, mas agora falando um bocado mais a sério, eu acho que isto foi uma tremenda infelicidade do Coxu. Não sei, eu não sei se ele estava à espera que a entrevista ficasse lá na Holanda, não sei se ele estava à espera que isto só saísse no final da época, mas o que sei é que se queimou ele próprio, que provavelmente no final da época vai sair do Benfica, porque as declarações que ele teve, eu, pelo menos com o treino, se o Roger ficar para um ano, eu acho muito difícil mesmo ele continuar cá, e acho que mesmo dentro do balneário, eu não sei como é que está o balneário do Benfica, e eu acho que isso é uma coisa positiva, porque com os resultados e com as exibições que temos tido, nós não termos ideia se o balneário está desfeito ou se estão todos do lado do treinador. Eu acho que é positivo, que é, nota-se que é um que não sai nada cá para fora, mas eu acho que a visão do balneário para com o Coxu, acho que ficou muito denegrida. Um jogador que vem, usando o termo, vem se chivar destas coisas todas que se passam, e sem dar declarações a ninguém.
Sentes mesmo que é para ir embora, ou seja, isto é claramente o gajo metido com o empresário para ver se...
Pô, eu acho que sim. Se o Roger continuar cá, acho que sim, para o ano. Acho que vai depender muito disso. Porque ele veio para cá, eu acho que o Roger deve ter falado com ele, já se conheciam da Holanda, o treinador vendeu-lhe o projeto, isso foi meio que ele disse também, o treinador vendeu-lhe o projeto, vendeu-lhe a importância que ele ia ter na equipa, e por um motivo ou por outro ele não pegou destaque, não justificou o valor que pagámos por ele, e pronto, ele não está satisfeito, nós adeptos não estamos satisfeitos, de certeza que o Roger também não está satisfeito com o rendimento dele, e tendo em conta estes três aspectos, sim, acho que se chegar uma proposta que pelo menos cubra o valor que nós pagámos por ele, sim, eu acho que ele tem encaminhado para ir para outros palcos.
Olha, Eduardo, vou pegando também neste assunto, vou pegar numa parte assim mais desportiva, mas depois comenta como tu quiseres também a polémica. Mas eu ia-te perguntar e entrar por aqui, tu achas, o que é que tu achas em relação à posição que o Cocosu joga ou jogou no Benfica? E depois fala-se muito, eu tenho uma opinião um bocado específica em relação a isto, de que quando se diz que isto não é a posição dele, ele é 10. Pá, eu não, pessoalmente posso já dizer, eu não concordo com isso, e vão ver a posição que ele jogava no Feyenoord, ele não jogava a 10, o Feyenoord jogava com 3 médios, ele tinha muito mais liberdade ofensiva e criativa, mas não jogava a 10, ele é um jogador que, na minha opinião, claramente precisa de estar de frente para o jogo, não pode estar de costas, porque ele, o que se percebe é que ele tem qualidade de passo progressivo e a abrir jogo e a ver passos onde os outros não veem, e isso nota-se no Benfica, o que se nota no Benfica e o que eu vejo é que ele demora imenso tempo a pensar, também porque é verdade, ele tem um coletivo que funciona mal e isso não o ajuda. Agora, tu achas mesmo que isto tem a ver com ele não estar a jogar na posição, quando eu acho que a posição verdadeira dele não está assim tão longe da que ele joga no Benfica? Achas que isso tem assim tanto impacto? Também eu sinto que quando um jogador vem para o Benfica não lhe dizem a 100%, olha, tu só vais jogar aqui. Tipo, isso não funciona assim, acho eu. Sim. E portanto, o que é que achas sobre isto?
Sim, eu não acho que seja, ou seja, especificamente com a posição, no sentido de a colocação dele em campo, tipo, especificamente, eu acho que ele pode perfeitamente jogar ali a 2, claro que sairia provavelmente beneficiado de jogar um bocadinho a 3, o que eu acho é o que, e é um bocadinho o que ele também vai dizer na entrevista, que também estou de acordo com o Diogo, ou seja, ele não pode dizer aquilo, e acho muito difícil ele conseguir continuar, ou seja, vai ser preciso um trabalho muito forte, quer da estrutura, quer do treinador, para o reintegrarem e para ele continuar a 100% do Benfica e para poder ainda voltar a jogar bem pelo Benfica. Mas não acho que seja tanto uma questão do posicionamento dele no campo. Acho que é mais das tarefas que ele tem e daquilo que o treinador lhe pede, e também daquilo que tu dizias de a equipa não conseguir fazer. Ou seja, eu acho que ele este ano tem sido exposto a muitos trabalhos defensivos pela má forma de pressão da equipa, ou seja, nós pressionamos mal lá à frente, não conseguimos recuperar a bola rápido, e são os dois médios que têm que fazer muito mais defensivamente do que se calhar seria esperado. Portanto, isso é um lado, e aí obviamente que o Tino e o João Neves têm características que são muito, que sobressaem mais e que ajudam muito mais o futebol do Benfica. Por outro lado, e porque é que eu também concordo que ele não é um 10, ele jogou um bocadinho melhor quando nós jogámos com o Estoril, em que ele de facto estava ali como terceiro médio, mas é aquilo, ele não joga tão bem de costas para a baliza. Ele jogou melhor porque tinha que defender menos. Ou seja, ele, para jogar no meio, tem que ter, e raramente aconteceu esta época, ter, por exemplo, um Florentino, que provavelmente ficará e fica encarregue das tarefas mais defensivas, e dar a ele a tarefa de pautar o jogo, sair a jogar, porque tu, mesmo quando o Cocosu joga a meio, se vocês virem, muitas vezes quem baixa para vir buscar e fazer, de, digamos, terceira defesa, é o João Neves. E sim, ele posiciona-se mais entre linhas. E isso não, eu acho que não é algo que é vantajoso para ele. Portanto, eu percebo o conteúdo do que ele diz, não há assim coisas que sejam muito muito fora da realidade. Acho que, tirando a parte do não me deram a importância, acho que uma equipa, um clube, neste caso o Benfica, que dá uma camisola 10 a um jogador que vem da Turquia com 22 anos, maior importância que essa é difícil. Ele não pode esperar uma recepção como o Di Maria, porque o Di Maria fez uma carreira ao mais alto nível, já jogou no Benfica e obviamente que está noutro patamar. Portanto, não lhe darem a importância acho completamente descabido. Mas tudo o resto, posicionamento de campo, eu concordo. Agora, não pode vir claro, dar uma entrevista a um jornal.
Se não tínhamos o Arsenal a dar entrevistas semanais.
Claro, não, olha, exato, lá está, quem joga adaptado no Benfica e de facto tem razão de queixas é o Arsenal. Só que, pá, é culturas diferentes, eu acho que aí Isto hoje em dia não...
Não, eu acho que é muito uma coisa de, provavelmente, de empresário.
E é isso. Isto não fica lá...
Isto é pensado, não é uma coisa... Não é como... E nós aqui houve muita esta comparação do Arthur Cabral. O Arthur Cabral não ficou de fora, fez aquilo. Mas o Arthur Cabral o que fez, apesar de ser uma atitude horrível, foi uma coisa de muito mais do calor do momento. Claro, aquilo é uma reação... Claro. Isto é uma coisa que é pensada. Uma pessoa pensa, vou dar uma entrevista, vou dizer isto. Ele... Pode não dizer, pode não dar.
Ele pode ser...
É uma decisão de carreira. Tipo... Enfim, claro, é de carreira.
Eu não estou a dizer, eu não, pronto, não sei qual é que é o QI do Coxu a nível de inteligência, mas quer dizer, não é preciso ter assim muito para perceber.
Mas estamos
que...
a falar de um gajo,
não, mas
estamos a falar de um jogador que era capitão de equipa,
exatamente,
Feyenoord,
exatamente.
Pá, é um gajo que devia ser muito mais responsável, exatamente. Teoricamente.
É um jogador que, quer dizer, ele sabe, ele, é o Diogo até estava a dizer, não sei se. Pá, se ele sabia que isso ia sair, pá, mas hoje em dia é inevitável, quer dizer, hoje em dia tu fazes uma entrevista, pode ser no Cazaquistão, pá, vai aparecer cá, pronto, não há nada.
Claro, não, o que eu estava a dizer era o timing de saída da entrevista.
Pois, sim.
Tem razão, é.
É pá, mas ele tem que prever isto, até ele sabia e pronto, eu não sei se ele escutou as opções todas dentro do clube, mas de qualquer forma isto não, na minha opinião, não...
Sim, mas mesmo depois as declarações a seguir... Onde
sim, não são perfeitas, não são perfeitas.
Pá, porque dizer, ok, sim. Já discuti internamente, ok, mas... já discuti internamente e não surtiu o efeito, não é razão para isto discutir lá fora, ou seja, de expor publicamente isso. E para além do mais, é tipo, pá, ficava minimamente bem uma coisa de...
Mas
olha, malta,
o Benfica,
desculpem o transtorno causado.
O Benfica acho que acabou por até agora por gerir bem, mas a ti, Menezes, ia-te perguntar outra coisa em relação a isto, que é, não achas que... E este tema eu ainda... Sobre isto do Coxu ainda não vi ser falado desta forma, que é, eu acho que o Benfica, quando pensa em ir buscar o Coxu, a verdade é que quando a época passada acaba, o João Neves ainda não tinha, ou seja, ainda não era, já se via muita coisa nele, mas ainda não era 100% claro que ele seria o jogador que neste momento é, com a importância e o destaque que tem. E eu sinto que, tendo nós perdido um jogador como o Enzo Fernandes em janeiro, o Benfica queria claramente contratar alguém que pudesse fazer o papel dele e que tivesse também o destaque e até o nome e parecido com o Enzo e com características, e foi buscar o Coxu. Eu acho, a minha interpretação é que também foi buscar o Coxu nessa perspectiva, até dele ser o titular com o Florentino ao lado. E a verdade é que o João Neves, no jogo da Supertaça, mostra logo ao que vem, faz um jogo inacreditável, então, especialmente contra o Porto, a forma como um miúdo daqueles ganha os duelos ali, vai buscar, dá a bola para a frente, pá, e é a nossa... transposição total em campo, e portanto eu sinto que o Coxu pode também ter sofrido isso. Não sei se concordas com isto, que é, ele vinha, de facto, o Benfica pensou, e racionalmente eu percebo, este cara vai ser o titular, claro, pá, mas depois João Neves é João Neves, não há nada a fazer, sendo então da formação e jogando o que joga, não é só isso. E o Roger tentou pôr os dois ao mesmo tempo, e claramente tu não podes jogar sem um 6, claro, acho que isso é evidente. Não sei se concordas.
Sim, eu acho que o Coxu sofre de vários pequenos maus contextos. Um deles é esse, ou seja, eu acho que ele era claramente um jogador que estava mais talhado para jogar ao lado de um trinco ou de um 6, que seja um jogador mais posicional e mais de recuperar bolas, e ele ser o médio mais distribuidor de jogo, digamos. E o João Neves acaba por reclamar um lugar no 11 devido à sua qualidade, e acho que bem, pronto, o João Neves é o meu jogador preferido do plantel, e por isso eu concordo que ele deveria jogar sempre, mas eu acho que há vários fatores em que temos que pensar. Um deles é o sistema, que também não o favorece, não só porque a equipa está a jogar mal, mas porque ele não encaixa, quem encaixa perfeitamente naquela posição era o Enzo Fernandes. Tem que ser um médio muito completo, é um médio com passe, é um médio com capacidade de defender, que o Coxu não tem muito, é um médio que consegue receber de costas e construir jogo. O Coxu muitas vezes perde bolas quando as recebe de costas e demora a bascular, e o Coxu é um jogador que eu acho que ia sair favorecido se jogássemos no meio-campo a 3. Eu sei que ele no Feyenoord não jogava no meio-campo a 3, mas aí a questão é que a equipa conseguia disfarçar as falhas dele. E é um bocado o que o Duarte dizia.
Era
o Feyenoord...
Ia perguntar, não achas que assentava melhor um 4-3-3, tipo, em termos de... Ou seja, com este plantel Sim. e com, por exemplo, as características dos médios, que isso não assentava melhor?
Pá, sem dúvida que assentava. Nós estamos muito presos ao facto do Feyenoord também jogar em 4-2-3-1. Só que tu vais a ver os jogadores do Feyenoord, e o Feyenoord pressionava à frente com Santiago Jiménez, muito rápido, com o Igor Paixão à esquerda, muito rápido. O jogador da direita, já não me lembro qual é que era, mas acho que era aquele do Irão, que também deve ser bom a pressionar, de certeza.
Eu não sabia que o Luís Freitas Lobo estava no nosso podcast, mas...
Bem-vindo,
Luís, é um prazer.
E pronto, e quem operava nas máquinas do meio campo, na frente não era o Rafa, era o Gastil. Pronto, eu não sou nenhum expert no Feyenoord, mas pá, todos os experts dizem que o Gastil e o Szymanski defendem muito mais do que o Rafa. Por isso eu acho que,
e outro gajo que é o... Mats Wiffer, ou o que é, que eu já também lá vi muitas vezes.
Pá, pronto, agora este já é Twitter futebol máximo. Pá, mas o que eu acho é que
é Luís Catarino.
O plantel
é Luís
Catarino. Do Feyenoord estava muito mais talhado para esconder essas dificuldades do Coxu e deixar que ele jogasse mais perto da área, que é onde ele se destaca, como nós estávamos todos a dizer. E por isso, ainda assumindo só a questão do Eduardo Amaral, acho que neste momento nós claramente seríamos beneficiados de jogar com um meio campo a 3. Depois seria difícil quem é que tu metias no banco, mas pá, depois poderíamos ver. Eventualmente eu deixaria o da esquerda no banco e jogaria Rafa à esquerda, mas isso teria que se ver. Seria uma mudança radical.
É isso, eu acho que, para acabar este tema com o Coxu, que, como nós gostamos de dizer, dá muito pano para mangas, e nem devemos falar sobre isto este ano, é complicado, não há uma solução perfeita, e eu acho que o que me custa quando fazemos estas análises de devíamos jogar assim ou de outra forma é que o Roger Schmidt, de todos os treinadores que eu já vi no Benfica, para o bem e para o mal, é dos mais intransigentes da forma que joga. Ele não vale a pena nós estarmos aqui a fazer... Pronto, podemos fazer previsões, logicamente também estamos cá para isso, mas ele nunca na vida vai abdicar do 4-2-3-1 dele, e o Rafa vai sempre jogar naquela posição atrás do avançado, e portanto acho, já aquela vez dos três centrais foi mesmo, ainda esta época, parece já foi noutra vida, já foi uma coisa claramente de, pá, de desespero, e rapidamente ele voltou, porque pronto, é assim que ele joga, e portanto eu não estou a ver uma grande solução para o Coxu, a não ser que alguma coisa muito diferente aconteça. Mas malta, vamos ao nosso jogo da memória. Estamos aqui, eu estou de volta à cadeira de sonho, e nós falámos de até a meio do podcast da nossa caminhada europeia e da nossa eventual ida a Dublin, e como muitos de vocês já sabem, eu gosto muito da história do Benfica, especialmente da história europeia, e para mim o Benfica europeu é assim o grande sonho que nós devemos cultivar e que a nossa geração nunca deve esquecer, que foi lá que o Benfica se fez grande. E portanto eu vou fazer umas perguntinhas, eu tinha dito ao Duarte e ao Menezes para estudarem, não, o Diogo é mais apanhado de surpresa, mas pronto.
Eu venho com a escola,
e portanto vou fazer umas perguntas sobre a história europeia do nosso Benfica, e eu acho que, pronto, nós somos bem educados e devemos começar pelo Diogo, que é o nosso convidado, não sei se concordam.
Claro que sim.
Então é para humilhá-lo em primeiro.
O Diogo já sabe como é que isto funciona, que ele é um ouvinte assíduo, e portanto eu vou-te fazer uma pergunta, se depois tu não souberes eu passo a outro companheiro de bancada.
Vamos embora.
Então, queria que tu me dissesses quais foram os anos em que o Benfica chegou a finais europeias. Todas, não é só de Champions, é Liga Europa, Taça UEFA.
Ok, antes vou dizer só o ano
exatamente.
Específico da final.
Yeah, diz, okay. Diz, exatamente.
Então... Eu diria 63, 64, 2012, 2013, depois aquelas entre ali mais para os anos 90 e 80, eu já não apanho muito.
Já não apanhas, ok.
Portanto, acho que vou ficar com estas 4.
Ficas com esta 4, malta. Então, ok, não vou dizer já. Alguém sabe quem
é
que era aí?
Eu sei algumas. Então, sabes-me dizer quantas é que são? São 9?
Então, 9, são 10. São 10?
Ok. Eu não sei dizer as 10, mas eu sei dizer algumas. Então, temos maio de 61.
Portanto, exatamente, 61. São 10, sendo que 5 são na mesma década, o que é impressionante.
Pronto, eu sei que é 61, 62, 63. Perdemos em 63. Depois, se não me engano, no ano a seguir não vamos à final e vamos em 65. E depois há mais uma neste ano.
Nessa década.
Nessa década, desculpa, sim, nessa década. Pá, que eu essa já não tenho a certeza. Vou dizer... Pá, vou dizer 60 e... Pá, eu acho que é 69, mas não tenho a certeza. Mas vou dizer 69.
Então fazes 69.
E depois as outras. Eu sei que em 90 vamos. Que eliminamos Marselha com um gol de Vata.
É verdade.
Sei que vamos, pronto, em 2013 e vamos em 2014. Com esta já vamos com 8.
E faltam-te duas.
Eu acho que uma... Em que, epá, há uma nos anos 90, que o meu pai já me falou várias vezes, que perdemos, não sei se foi com o PSV ou uma coisa assim, que acho que foi 90, pá, vou dizer, pode ter sido tipo entre 87 e 92, eu vou dizer 92, e vou dizer 87 também para fechar, só porque tinha que me dar mais duas.
Ok, então vou começar a fechar alguns números. O Menezes acertaste 8, as outras duas estão... Ah não, enganei-me, acertaste 7 porque há uma dos anos 60 que está mal. Duarte, não sei se queres fechar as últimas 3. Portanto, neste momento temos 61, 62, 63, 65, 90, 2013 e 2014. Faltam 3, quais é que são? Então, sem recursos à tecnologia, 60... peço-te, é o meu pedido.
Posso? Podes. 68, Bobby Charlton. Que é o famoso mítico vídeo do gato fedorento, do gajo a gozar com o Bobby Charlton. Depois, nos anos 80, é 83, acho eu, com o Anderlecht, duas mãos, Chauan.
Eriksen no comando, primeiro ano do Eriksen.
E depois a última é dos penaltis, contra o PSV, que falta, que eu acho que é 80 e... O Menezes disse 89.
Não, ele disse 92. Ou 97, ou o que é que foi?
Eu acho que é 88.
Está certíssimo. Portanto,
quem é que foi o penalti?
Falhou o Veloso, o penalti.
O Paneira falha o outro, não é? Contra o Parma.
Sim,
não
é? Portanto,
não é, é o Veloso.
Para dar aqui...
Veloso, grandão.
Para quem é mais novo, acho importante ouvir. E, portanto, vou só aqui dar um... Não é que vocês não tenham na internet, mas... Assim, as finais mais icónicas também que o meu pai sempre me falou, geração, é engraçado perceber que a geração dos nossos pais viu duas finais, o Benfica era duas finais da Liga dos Campeões, da Champions, e uma da Taça UEFA, o que dá para entender também quando nós às vezes não percebemos e a nossa geração faz-nos mais confusão, aquela exigência dos benfiquistas, é porque a verdade é que há malta que viu mesmo o Benfica a ser... Não é só dos maiores, mas dos melhores 5 clubes da Europa, facilmente, sempre na luta. E, portanto, a final de 88 é das que mais... Dizem que é das mais duras de perder, porque foi no ano anterior o Porto tinha sido campeão europeu e isso teria sido, assim, uma grande resposta ganhar no ano a seguir. E...
É nessa ou na seguinte que é a lesão do Diamantino?
É a lesão do Diamantino. O Diamantino era o melhor jogador da equipa e no jogo antes, pá, o meu pai estava sempre a falar disso, jogamos com o Guimarães em casa e o Tony, decide pôr o Diamantino, pronto, decide pôr quase a equipa toda e o Diamantino levou uma pancada que ficou sem joelho, literalmente, e tenho ideia que é isto, mas é uma daquelas lesões de, pá, que ficas no estaleiro e não joga à final. E acho que era tipo...
Nós temos sempre esses azares, tipo, nas finais e coisas assim, histórias mesmo. Tipo, pá, mesmo na 2013-14, temos aquela meia-final, aquela confusão antes do Markovic e aquilo tudo que tirou-nos para aí dois jogadores.
Acho que era o motor...
Acaba aí Ivan Cavaleiro a jogar. É isso.
O Diamantino era o motor da equipa e pronto. E perdemos na morte súbita nos penaltis. Marcamos 5, eles marcam 5, depois eles marcam e nós falhamos. Vintage Benfica, não há nada a dizer... Acontece muito. E pronto, outras assim, a que o Duarte falhou foi de... A que o Duarte disse de 68, fazemos um igual e depois levamos 4-1 no prolongamento do United.
Duro.
E depois, pronto, a de 90, Milan, perdemos, já vem uma pergunta sobre isso, perdemos contra a melhor equipa do mundo, não há nada a dizer. Mas vamos passar à próxima pergunta, posso ir ao Menezes, e perguntar-te, falámos da final de 83, Taça UEFA, primeiro ano de Eriksen, quem marcou o gol do Benfica na segunda mão da final da Taça UEFA de 83, no empate a 1 com o Anderlecht, na Luz?
Ui.
Vou dar uma pista, é um jogador que, eu estou a perguntar porque é um jogador que toda a gente aqui conhece, é uma grande lenda do Benfica a vários níveis, não só dentro do campo, mas fora dele também.
Ok. Pá, vou dizer, pá, como disseste isso da lenda, vou dizer Chalana.
Ok, posso dizer que está errado.
Está errado.
Diogo, Duarte, não sei se algum de vocês quer...
Vai tu primeiro, Duarte. Assim é menos um que eu tenho.
Eu sei, tu sabes. Foi o Shell.
Foi o Shell, é verdade.
Sabes muito.
Ah, pá, o Duarte há tinha dito. Devia ter pegado nisso, é.
Está forte. Está forte o Duarte aqui, andou a estudar. O Benfica perde 1-0 na Bélgica, na primeira mão.
Não, eu acho que... Eu já não lembro se não houve... Eu lembro-me, eu sei isto porque ouvi o coisa, já disse aqui destes projetos, a história gloriosa.
É verdade, é bom. Belo podcast. Pá,
recomendo a quem tem também. Tempo e ouvir também bons podcasts. Pá,
feito
é
aqui,
agir porque
feito aqui pela malta do Benfica Independente, portanto, pá, o Benfica nessa final perde a primeira mão 1-0 com o Anderlecht, depois na Luz começa a ganhar com um gol do Shell e depois eles empatam e lá não perdemos mais uma. Diogo. És tu outra vez, não? Não, é o Menezes. É o Menezes, não é?
Não, falta o Duarte. O Duarte, acho
que sim. Pois é, Duarte. Então vá, vamos lá. Esta aqui acho que é interessante de fazer. Quais foram as equipas que o Benfica enfrentou na caminhada até à final da Liga Europa em Amsterdão?
Ei, essa é...
2012-13.
12-13. Pá... É que aquilo depois fica confuso entre as duas, mas eu digo-te assim algumas.
É confuso mesmo, como são 2 anos seguidos, é uma confusão.
Leverkusen. Fenerbahçe.
Não, eu quero a ordem.
Estás a olhar para onde, Duarte?
Epá, tem que ser por ordem.
Não quero.
Estás a gozar, acho que eu me lembro dos...
Mas está bem. Vá, pronto, diz lá.
Estás a brincar?
Diz lá como
que... Não, por ordem não sei, então posso
passar. Não,
passa. Eu lembro-me de alguns. Leverkusen, Fenerbahçe... Certo.
Não faltam muitos mais.
AZ Alkmaar.
Faltam 2.
Newcastle.
Já disseste todos, supostamente. Ou seja, são 4 equipas. Não, são 4 equipas. Já disseste todas. Eu não estou a dizer se estão certas ou erradas. Estou a dizer que podes dizer 4 equipas. Não podes dizer mais.
Então eu digo Leverkusen, Fenerbahçe, Newcastle e AZ Alkmaar. Não, e
tem de ser por ordem.
Não, mas tudo, imagina, eu já nem estou a dizer, ou seja, posso dizer que está errado.
Eu digo estas 4, a ordem, então posso dizer
podes,
a ordem?
Podes.
Pronto. Fenerbahçe foi as meias finais.
Sim.
Leverkusen.
Ah, uma caminhada europeia foi... começa nas meias finais, não sabia que era assim.
Estás hoje, está chato. Então vá, Leverkusen, Newcastle, AZ Alkmaar, Fenerbahçe.
Ok, está errado.
Tanta coisa para
Diogo. Isto. Oh, Menezes.
Epá, eu tenho a ideia que jogámos com o Bordeaux.
Então qual é
eu
a
acho
tua
que foi nesse ano.
Qual é a tua guess final?
Eu só não sei contra quem jogámos nos 16avos. Mas se eu tivesse
queres
dizer,
que eu diga quantos,
dizer...
Queres que eu diga quantas é que o Duarte tem certas?
Não, o Duarte tem certas 2. Não,
tem 3. Só falhou uma.
Tem 3? Então eu diria Newcastle, Bordeaux, Leverkusen e Fenerbahçe.
Por essa ordem?
Sim.
Então está parcialmente certo, porque as equipas estão certas. As equipas estão certas, mas a ordem não é essa. Menezes, sabes a ordem?
Não, mas deixa-me ver.
Mas os clubes está certo, Diogo, acertaste, parabéns.
Pá, posso só mandar a minha guess que seria...
Podes.
Calma, qual é que tu mandaste, Diogo? Não vais esquecer, não vou fazer assim.
Eu digo, Newcastle, Bordeaux, Leverkusen e Fenerbahçe.
Então vou dizer que jogámos primeiro com o Leverkusen, depois com o Bordeaux e jogámos com o Newcastle nos quartos.
Está certíssimo, é essa a ordem. Leverkusen, Bordeaux, Newcastle, Fenerbahçe.
Boa.
Este jogo com o Bordeaux não é aquele com o Olajuwon.
E há a canta gol. Não, isso é Leverkusen.
Isso não é. Isso é Leverkusen.
É pá, Bordeaux. Por Deus, eu lembro-me que o Cardoso marcou um golão fora.
Yeah. Isso, lá
ganda gol. Ganda gol. Mas isto é interessante porque eu acho que a malta da nossa geração, então, acontece como esses dois anos são seguidos, as caminhadas na Liga Europa.
É pá, ali uns jogos que eu não sei.
São uma confusão.
Parece que foram na mesma.
Pá, eu já não me lembrava disto. Muito sinceramente.
Mas no ano a seguir, vamos lá fazer. No ano a seguir foi quem? Foi PAOK, PAI.
PAOK, AZ Alkmaar.
AZ Alkmaar, Tottenham.
Tottenham,
yeah. E Juventus.
Tottenham e Juventus, que caminhada difícil. Yeah,
yeah. E depois Tottenham, perder com o Sevilha.
Yeah.
Sim.
É. Marco Latina. E a Luizão avisar em White Hart Lane.
Como é que se chama o genocídio?
Não, o Félix
Rich.
Não me ponhas a falar de equipas
da esta hora.
Na altura não havia a VAR, pá.
Mas olha, só dizer que Cláudio Pereira dirigiu muito bem o jogo, deixando jogar contra
a casa.
Por vezes é demasia, mas sim.
Cláudio Pereira é um homem do bem, está virado para o bem. Então vou fazer aqui uma pergunta final, que isto eu não estou a ser muito amigo hoje, mas é para haver aqui um banho de humildade a todos. Não sei, acho que é o Menezes, né? Eu já estou perdido.
Acho que sou.
Mas vou fazer assim em geral. Quais os três holandeses, portanto, quais os três holandeses que jogavam no Milan que venceu o Benfica na final de Viena em 1990? Portanto, o Milan, na altura, as equipas só podiam ter três estrangeiros. O Benfica tinha uma regra interessante, que é os brasileiros não contavam. Portanto, deram uma vantagem boa para nós. Mas pronto.
Calma, Amaral.
Calma, Duarte.
Estou a brincar,
Estamos a gozar. É tudo humor, hoje em dia é preciso dizer. Mas pronto, o Milan era conhecido pelos três holandeses, que eram assim três grandes jogadores da altura, anos 90. Alguém sabe quem eram?
Eu ia dizer aquele das rastas.
Eu ia dizer Gullit, Van Basten e Rijkaard. Eu ia dizer esses três.
Ias dizer bem, Diogo, está certíssimo. Gullit, Rijkaard e Van Basten, Benfica perde com o gol do Gullit, se não me engano. Acho que é o gol do Gullit.
Olha, que vamos cobrar, hein? No próximo, se não for, essa, a culpa tu vais
só
cobrar.
Para acabar, esse gol tem uma história interessante, que é, pá, isto, o Milan era a mesma melhor equipa da altura e nós, o golo é, aquilo é um dos jogos mesmo típicas finais onde não há nada, onde não acontece nada e de repente é uma bola alta na profundidade e há um apito gigante da bancada e a defesa, e já contaram essa história os jogadores, e a defesa do Benfica para e de repente... Aquilo deixa o jogador em jogo e acho que é o Gullit ou o Rijkaard. Não. Agora tu achas
que é o Rijkaard? Fui só verificar.
Rijkaard, pronto, peço desculpa.
Próximo podcast. Estás calado 15 minutos.
O Rijkaard aparece à frente do Silvino, acho eu, e pronto, que não tem hipótese. E pronto, mas provavelmente a culpa foi do árbitro. Não tenho bem a certeza. Mas...
É importante dizer depois quem é o árbitro.
Claro, nos anos 90, quem era o senhor que dirigia a partida?
O senhor árbitro era Helmut Kohl, um austríaco.
Claro,
só podia. Só podia.
Nós temos que criar aquilo que o Rui Costa tem, que é aquele ódio. O Rui Costa tem aquele árbitro que o expulsou quando o gajo estava a sair.
Ah, o Marco, não sei o quê.
E ficou com um ódio eterno, tipo, na final da Liga Europa, o árbitro estava lá e o Rui Costa recusou-se a ir cumprimentá-lo.
Acho que era Marco. Tipo, acho que era
não
Marco.
Fazer as pazes. Portanto, nós temos que arranjar qual é que é o nosso árbitro que vai ser, tipo assim, recusamos cumprimentar
e falar. É o Félix Brich, o gajo agora que fez uma lesão no joelho e, pá, para mim foi...
Mas olha, malta, foi um belo jogo da memória e foi um... Também um belo episódio, alongámos-nos um bocadinho mais, mas acho que hoje valia a pena. Diogo, gostámos muito de ter cá, não sei se queres dizer assim umas últimas palavras antes de fecharmos.
Só agradecer o convite, dizer que tem sido um projeto que tem tentado a crescer muito, estou a gostar muito de acompanhar e ouvir, e é dar continuidade.
A ver se nos próximos tempos falamos assim com a malta mais sénior do Benfica Independente e fazemos um episódio onde damos a cara, que é uma expressão que nós gostamos de dizer assim no nosso grupo.
Intergeracional.
Vamos fazer um episódio assim intergeracional e onde damos também, pronto, os primeiros tempos que estamos a estrear aqui é mais fácil ser com o áudio, mas já nos estamos a sentir assim peixinhos dentro da água e portanto podemos...
Clássico.
Acho que podemos arriscar isso, acho que a malta também ia gostar. E agora é isso, malta, quando voltarmos a... Podemos gravar outra vez para a semana e agora, quando acabar a pausa das seleções, vem a altura do tudo ou nada, onde, pronto, daqui a duas semanas já não vai dar para esconder ou estamos vivos ou não estamos. E temos dois jogos muito importantes com o Sporting, não é? Quando voltarmos.
É agora, é como o Trapattoni, é agora que começa. Exato. O campeonato, vai-se decidir.
Exatamente.
Agora.
Temos.
É tudo ou nada.
Chegámos aqui vivos.
Preparem-se para o momento lendário de Di Maria. Pá, nestes dois jogos com o Sporting, que vai ser uma coisa mesmo surreal.
Esperemos que sim. Recebemos os Chaves e depois temos dois jogos com o Sporting e depois volta à Europa também. E a época começa-se a decidir. Malta, não sei se querem, como comentadores habituais, não sei se querem dar assim um...
Só dar um abraço aí.
Eu queria só...
Esperar que sexta-feira seja um dia de festa para nós. E uma vitória...
É verdade, e olhem, e vamos todos só dizer uma última coisa, isto, os bilhetes para Alvalade não vão ser fáceis, portanto nós se calhar através da página podemos criar ali uma corrente de para quem, se vocês souberem, se nós não arranjarmos bilhete e se vocês tiverem assim alguém que tem, ou ao contrário, podemos tentar ajudar e vocês também ajudar-nos, que é sempre complicado, é um processo, apesar de que agora há uma nova app do Benfica, se calhar isto vai ficar tudo muito mais rápido. Vamos ver.
Não vai ser o mesmo sair. Vai estar a ligar para a linha do Benfica a falar com uma senhora a dizer que está a ver o que é que pode fazer.
E... Não, a dizer que a operação foi quase concluída e depois não deu. E não... Mas pronto, malta. Mais um episódio. É sempre um prazer fazer isto. E cá estamos. Um abraço a todos. Continuem-nos a acompanhar no Twitter, a dar a vossa opinião. Podem-nos mandar mensagens a pedir. O quiserem é dar sugestões, é sempre bom ouvir. E portanto, um grande abraço e viva o Benfica!